בעזרת השם, דף ה' תדעו ג'נידה, עולה פסעו בבין זו נובדף שלום עליכם. סתמוס דף ה' נתנסל הלינה, קטני. נימוס ומה ברייטה, אום תאינו מספליקמוס איסו אינדה. תופעה לברייטה, שאם תראה שלא בשעת וסתה, מטעמיה מעט לעת. מספרת הסיטת הג'מומוליר כי תן וסת. וסת, אום קלנדריו חגולר. O dia do Veset é o dia que é previsto que ela vai ver sangue menstrual. Então se trata de uma mulher que tem o calendário regular, organizado, e no dia previsto para ela ver sangue, apareceu uma mancha de sangue na roupa íntima dela, por exemplo. Então, disse a Braita, o que ela encostou 24 horas antes também está impuro. A gente viu já, no caso de uma mulher que tem esse calendário regular, tem o dia do Veset, ela vê nesse dia sangue que escorre. Então, o que ela encosta depois desse momento está impuro, o que ela encostou antes é puro. A lei da mancha, fala essa breta, é mais grave. O que ela encostou 24 horas antes também está impuro. Explicando melhor essa lei. No caso de uma situação que ela vê sangue no dia certo e o sangue escorre, então a gente avalia, uma vez que esse é o dia previsto para ela ver sangue, que o sangue saiu do ventre nesse dia, faz pouco tempo. Então, ela tem uma lei mais leve, e os sábios falaram que ela encosta a partir de ver sangue é impuro. Mas antes, continua puro. No caso da mancha que ela vê, pode ser que a mancha já existia antes, e ela não percebeu. Então, nesse caso, os sábios dificultaram mais a lei e falaram que ela encosta 24 horas antes de ver a mancha, também está impuro. Então, Tama deixa Shesh Laveset, Ude Pligirabanan, Ben Kitmalereyata. Então, parece da Breta que isso é só no caso dessa mulher, que ela tem o calendário regular, e ela viu o sangue no dia normal para ver sangue no dia do Veset. Aí os sábios diferenciaram e falaram, se ela vê sangue que escorre, então o que ela encosta depois de ter visto o sangue é impuro, antes é puro. Se ela vê a mancha, os sábios dificultaram mais a lei e falaram que ela encosta 24 horas antes de ver a mancha também está impuro. Mas achar nashim she'amru chachamim dayan sha'atan, kitman keriatan. Parece então que outras mulheres têm a lei diferente, como as mulheres que dayan sha'atan. Deixa eu ver melhor isso na sequência. Por exemplo, mulher grávida. Mulher grávida normalmente não tem sangue menstrual. Então, se ela vê sangue, a lei é mais leve. O que ela encosta depois de ver sangue é impuro. Antes é puro. Não tem a lei das 24 horas. Então, parece que também no caso da mancha vai ser a mesma coisa. O caso que os sábios dificultaram mais a lei da mancha do que a lei dela ver sangue é no caso de uma mulher normal, que é normal que ela veja sangue agora. No caso de uma mulher grávida, por exemplo, que não é normal que ela veja sangue agora, então a lei da mancha é como a lei de ver sangue, que ela transmite a impureza depois de ter visto o sangue ou a mancha. Então, Mani, como qual opinião vai essa breta? Rabbi Hanina ben Antignus, e vai como Rabbi Hanina ben Antignus. Namar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Mishum Rabbi Hanina ben Antignus, falou sábio. Kol Anashim Kitman Tamei Lemafria. Com relação a mulheres normais, isso aqui pode ver sangue. Então, se ela vê uma mancha de sangue na roupa íntima, o que ela encostou 24 horas antes também está impuro. Nas últimas 24 horas, existe uma suspeita que ela já estava impura. Venashim shamru chachamim dayan sha'atan, kitman kereyatan, fala Rabbi Hanina ben Antignus, mas uma mulher, que ela é chamada de mesuleket damim, como uma mulher grávida que normalmente não menstrua, então a lei da mancha é como a lei do sangue que escorre, Dayan Shatan, que ela só transmite a impureza depois de ter visto o sangue. O que ela encostou antes de ver sangue é puro. Então, Chutz mitinoket shelo higi azmanan lirot, shafiru sadinim shela miluchlachim badam, en choshishim la. Mas fala o sábio, no caso de uma menina que não chegou na idade menstrual, mesmo que tenham manchas de sangue na roupa dela ou no lençol dela, ela continua pura. Avaliamos que esse sangue veio de outro lugar e ela não menstruou ainda, não está na idade disso, então ela continua pura. Pode ser sangue de uma ferida, pode ser alguma outra coisa assim. Então, Pergunta, o mitle de Bichanina, que tem claro. Pergunta, como é que a gente pode dizer que assim falou Rabbi Hanina de Benantinos? Vê a Tânia, a pergunta da Braita. Como nascim, kitman tamé? Fala a Braita, quando a sua mulher normal, ela vê uma mancha de sangue na roupa íntima dela, ela está impura. E a impureza não é só de agora em diante. A gente suspeita que ela já estava impura 24 horas antes. O que ela encontrou nas últimas 24 horas está impuro. Menashim shamru chachamim dayan shata, kitman tamé. Fala na cama, no caso de uma mulher, que, como uma mulher grávida, que normalmente não menstrua, se ela vê uma mancha de sangue na roupa íntima, ela está impura. Aí fala que não. Nesse caso da mulher grávida, que é mesuleket damim, ou outros casos desse tipo, não tem a lei da mancha. Então, my love, enem ketem, claro, aparentemente o que disse Rabbi Hanina ben Antinus é que mesmo que ela veja a mancha, ela continua pura. E antes a gente falou que ela impurifica a partir do momento que ela vê a mancha em diante. Alô, enem ketem le mafreya, avalesh le ketem mikanu leaba. Não foi isso que Rabbi Hanina quis dizer. Ele quis falar que a mulher, como a mulher grávida, que é mesuleket damim, normalmente não menstrua, ela tem a lei da mancha, que ela transmite a impureza depois de ter visto a mancha em diante. Não tem a lei das 24 horas antes. Como Rabbi Hanina falou antes. Então, Michal está na cama salvar a filha lema freia. Então, isso que disse Rabbi Hanina Berantinos, e está na cama discutiu, dificultando mais a lei, significa que conforme está na cama, mesmo mulher grávida que vê uma mancha agora, tudo que ela encostou nas últimas 24 horas também está impuro. Então, temos uma pergunta aqui. No caso de uma mulher que daí acha, tá, com uma mulher grávida, que o seu sangue escorre do canal dela, não é uma simples mancha, o sangue escorre, ela só impurifica o que ela encosta depois de ter visto o sangue. Uma mulher que tem uma lei do sangue mais leve, porque normalmente ela não menstrua, então... Uma vez que a lei é mais leve, os sábios não tiveram o receio que talvez o sangue saiu do ventre nas últimas 24 horas. Avaliamos que o sangue saiu agora. Então, se a mulher grávida vê sangue que escorre, ela impurifica a partir desse momento em diante. E todos concordam com isso. Mas se ela vê uma mancha de sangue na roupa íntima, ela vai impurificar 24 horas antes também? Mas, realmente, sim. Remiri, isso vai como Remiri. Demachmir gabektamim. Remiri dificulta mais a lei da mancha do que a lei do sangue que escorre. Então, aparentemente, Remiri tem um receio que talvez a mancha saiu antes e ela não percebeu. De terra fala Braita. Kolonashim kitman tamei lemafreya. Virashim shamru chachamim dayan shatan kitman tamei lemafreya. Devir Remiri. Assim fala Remiri. Qualquer mulher que vê uma mancha de sangue na roupa íntima, tudo que ela encostou nas últimas 24 horas é considerado impuro. Mesmo no caso de uma mulher, como uma mulher grávida. Então, realmente, Rimir dificulta mais a lei da mancha do que a lei do sangue que escorre. Então, Rabbi Hanina ben Antignus omer, Nashim shamru chachamim de'an shatar kitman kireyata. Fala Rabbi Hanina ben Antignus que não. No caso de uma mulher que é mesuleket damim, como mulher grávida, a lei da mancha é como a lei do sangue que escorre. A lei do ketem é a mesma coisa do que a lei da areia. Ou seja, que ela só transmite a impureza a partir do momento que ela viu o sangue em diante. Já no caso de outras mulheres normais, a lei da mancha é que também tem a lei das 24 horas. Vetiroket sheguias manalirot eshla ketem. Fala a Braita. No caso de uma menina que já chegou na idade de menstruação, mas ela não menstruou ainda, se ela tem uma mancha de sangue na roupa, ela transmite a impureza. Então, suspeitamos que isso é sangue menstrual que fez a mancha. Mas, se ela está antes da idade menstrual, não chegou na idade ainda para menstruar, então, enakete. Ah, mesmo que tenha uma mancha de sangue na roupa dela, ela não transmite a impureza. Pode ser que é sangue de ferida, sangue de outra coisa. ומתי הגיע הזמנה לראות? משהגיע ימי הנאורים. אז האפוקה דה עידת שמנסטרואל, האפוקה דו בת מצווה. נתאום. Вся менина ста, эти да са эпока, где менструа, я на думал, мы меньше где сэнги, а варимус ке сэнги, но менструа. Кончу, а вы мешемешет бе еди. Волтем до опинион джи хахами. А мулер вил сэнги агора. Disseram o Hachamim, não só que ela transmite a impureza de Nidá a partir desse momento, o que ela encostou 24 horas antes também está impuro. Mas, como a gente viu nos avim passados, se, por exemplo, às 8 da manhã ela verificou o canal dela e ela estava pura, depois às 10 da manhã ela viu sangue, então, até às 8 da manhã ela estava pura. O que ela encostou antes das 8 da manhã está puro. O período duvidoso é só desde a verificação das 8 da manhã até as 10 da manhã, quando é que o sangue saiu do ventre. Então, ela só transmite a impureza para o que ela encostou nessas duas horas duvidosas, e depois das 10 da manhã, obviamente, ela transmite a impureza. Então, isso disseram Hachamim, que a verificação das 8 da manhã diminui o tempo da impureza dela. Se ela não tivesse verificado às 8 da manhã, ela teria impurificado 24 horas antes também. Agora que ela verificou, então ela só tem 2 horas de impureza no nosso exemplo. E a Mishnah fala a mesma coisa se ela verifica o canal na hora da relação. Então, o que aparentemente a Mishnah veio falar, se a mulher verificou o canal dela antes da relação ou depois da relação, e se ela pura, e depois de 2 horas ela viu sangue, então ela só tem essas 2 horas de impureza no período duvidoso. Antes da relação ela estava pura. A verificação na hora da relação é levada em conta, fala a Mishnah. A maravilha da Amar Shmer falou o sábio, mas fala o sábio que não. A verificação de antes da relação não é levada em conta. Somente o teste depois da relação. Mas então, por que não? A maravilha tira me toche meu mal e betá. וכי מיומה לביתה מיה אבה, מתוך שמיומה לביתה אינה מכנסת לחורים או לסדקים. תפאר, ספיקנו סיינג'. Quando a mulher está antes da relação, ela está com pressa, ela quer ficar pronta para o marido logo. Então, suspeitamos que ela não verificou todas as dobras do canal dela. Então pode ser que tinha sangue lá e ela não verificou. Então a verificação antes da relação não é levada em conta, porque ela está com pressa. Então, por exemplo, se a mulher fez a relação e verificou o canal dela antes da relação e depois de 2 horas ela viu sangue, ela tem impureza das 24 horas antes. Esse teste de antes da relação não é levado em conta. Mas se ela verifica depois da relação, ela não está com pressa para nada agora, o teste é levado em conta. Porém, pergunta Gemara, Tnana meshameshet be'edim arezuke pkida ma'elav chad lefne tashmish v'chad lachad tashmish. A Mishnah diz que a mulher faz a relação com os testes, falando plural. Então, aparentemente, se trata do teste antes e o teste depois. Então, se é assim, a Mishnah veio falar que o teste de antes também é levado em conta, não como disse Shmuel. Alô, e divide la hartashmish, vechad lo, vechad la. Fala que não. Conforme Shmuel, o que a Mishnah veio falar é que são 2 testes depois da relação. Um teste para a mulher, que ela vai verificar o canal dela, e um teste para o homem, que ele vai verificar se ele tem algum sangue da mulher. Que ele trava fala a Mishnah, Derech benot Yisrael meshamshot b'shnei edim, echad lo v'echad la. Como fala a Mishnah, que esse é o costume, que depois da relação, o homem e a mulher se limpam e verificam se tem sangue menstrual. Ai, mãe, como é que você pode falar isso? E amar bishlam, achad lifnei tashmish, vechad lachad tashmish. Tudo bem, se a Mishnah veio falar que também o teste de antes e o teste de depois da relação é levado em conta, aí eu entendo. Itzri, chadakadat hamina, mitoch shemil malebetah, lobat kashap, kamashmala. Aí eu entendo qual é a novidade. Aí a Mishnah veio falar, o teste de antes da relação também é levado em conta, ou seja, mesmo que ela está com pressa para estar pronta para o marido, o teste de antes da relação é levado em conta. Isso que a Mishnah inovaria. A luz aqui que dá. Ela ia amar e divide la harta shmish pshita. Mas se a Mishnah só se trata do teste depois da relação, qual a novidade? É claro que esse teste que ela verificou o canal é levado em conta. Qual é a novidade disso? Mas aqui tem uma novidade sim. Mal de tema, chama tipad dam que hardal, de rafena shekhvadzera. Kamash malan? Tem a novidade. Eu poderia pensar que o teste depois da relação não é levado em conta. Porque pode ser que tinha um pouco de sangue no canal dela e o sangue se misturou com o sêmen. Então, eu poderia pensar que esse teste não é levado em conta. Se ela fez a relação e verificou depois da relação e não viu sangue, depois de 2 horas ela saiu sangue menstrual, eu poderia pensar que ela tem 24 horas antes de impureza. Eu poderia pensar que esse teste depois da relação não é levado em conta. Fala a Mishnah que sim. Então, isso é uma forma de explicar. Vem, vai ter uma outra forma de explicar esse assunto. Outra explicação é o seguinte. O que a Mishnah veio falar, que a mulher faz a relação com os testes, também se refere a antes da relação. O que a Mishnah veio falar, não é que o teste antes da relação é levado em conta para diminuir o período da impureza, é para falar que a mulher deve verificar o canal antes da relação e depois da relação. Mas, quando a Mishnah fala que o teste é levado em conta, se trata só do teste depois da relação. O teste antes da relação, não, como disse Shmuel, porque a mulher está com pressa. Então, não parece da Mishnah que a mulher deve verificar antes da relação e depois. A Mishnah fala, a mulher que tem esse costume, a mulher que fez assim, não parece que é uma obrigação. Fala que nessa linguagem pode ser explicada de umeshameshet, quando a mulher faz a relação e faz o teste, que é algo que ela deve fazer. Então, o teste depois da relação é levado em conta. Então, em meio dele, aliás, voltando à opinião de Ragamim. Dan já falou. A mulher, digamos, ela vê sangue às 10 da manhã. E às 8 da manhã ela tinha verificado o canal dela. Então, até às 8 da manhã ela estava pura. Todo período duvidoso é das 8 às 10. Então, ela tem 2 horas de impureza. Se ela não tivesse verificado o canal antes, ela teria 24 horas de impureza. E a Mishnah falou, a verificação que ela faz depois da relação é levada em conta. Então, se a mulher fez o teste depois da relação e depois de 2 horas viu sangue, o período duvidoso é só desde o teste até que ela viu sangue. Pode ser que o sangue já tinha saído do ventre nessas 2 horas. Então, acho também que a Mishnah pergunta agora, viramos a página. Já sabemos que se a mulher faz o teste depois da relação, então em vez ela, ela estava pura, depois de 2 horas, por exemplo, ela viu sangue. Então, esse teste depois da relação diminui o período da impureza dela. Em vez de 24 horas de impureza antes de ver sangue, 2 horas. Então, se a gente já sabe disso, que esse teste diminui das 24 horas para 2 horas, é claro que também me pkidá le pkidá. Se essa mulher fez o teste às 8 da manhã, estava pura. Depois de 6 horas, ela fez a relação. E fez o teste depois. E estava pura. Depois de 1 hora, ela viu sangue. Então, se não fosse o teste depois da relação, ela teria 7 horas de impureza. Desde de manhã até a relação. No nosso exemplo. Agora que ela fez o teste, então, disse a Mishnah, o teste diminui o período da impureza, em vez de 7 horas, ela vai ter 1 hora de impureza só. Desde o teste depois da relação até que ela viu sangue, é 1 hora. Isso é óbvio. Se o teste depois da relação diminui das 24 horas para até o teste, é claro que a verificação depois da relação, o teste, diminui menos tempo. Ou seja, se era 7 horas de impureza, agora é 1 hora. É claro que sim. Porque também se for 24 horas, vai diminuir para 1 hora. Se o teste diminui de 24 horas para 1 hora, é claro que vai diminuir de 7 horas para 1 hora. É menos tempo, é uma lei mais, um caso mais leve. Então, por que a Mishnah tem que falar que o teste depois da relação diminui o período da impureza de 7 horas para 1 hora no nosso exemplo? Então, mal de tempo, eu poderia pensar o seguinte. Tem uma novidade aqui. Metlaet, hashu barabanan, lepsedetarot. Avam lepkidá, lo. Kamashmar. Eu poderia pensar errado. Num caso normal, das 24 horas, então tem um problema. Se a gente vai falar que ela estava impura 24 horas antes, tudo que ela encostou se impurificou. Então tem um grande prejuízo aqui, porque ela encostou em muitas coisas, muitos alimentos que seriam impuros. Então eu poderia pensar que, por causa disso, de Pseida de Taharot, para não ter um prejuízo dos alimentos, os sábios falaram, o teste depois da relação é levado em conta. Uma vez que é muito tempo, então é um prejuízo maior, aí os sábios falaram, o teste depois da relação é levado em conta. Mas, no outro exemplo, que ela fez um teste de manhã e depois ela fez a relação à tarde, é menos tempo, então o prejuízo é menor. Então poderia pensar que nesse caso os sábios não deram importância ao teste depois da relação, porque de qualquer forma é pouco tempo, o prejuízo não é tão grande. Kamash Malan, fala a Mishnah que sim, o teste depois da relação é levado em conta, mesmo que o período da impureza não seria 24 horas, seria menos. O motivo que a gente diria que o teste depois da relação não é levado em conta nesse caso, é como a Gmará falou antes, pode ser que tinha sangue no canal dela, mas o sangue se misturou com o sêmen e ela não percebeu. Continuando, quem está daí achada? Como a gente falou antes, no caso que a mulher, ela não tem veset, não tem um calendário regular, e ela viu sangue, o que ela encostou 24 horas antes também está impuro. Mas se a mulher tem um calendário regular, tem veset, e ela viu no dia previsto, ela transmite a impureza a partir desse momento em diante. E a Mishnah fala um exemplo. A mulher está na cama, mexendo com alimentos puros, no dia previsto para ela ver sangue. Ela levantou, e aí ela viu sangue saindo do canal. Então, fala a Mishnah, a cama está pura, os alimentos estão puros, ela está impura agora. Uma vez que ela tem veset, então a lei do sangue dela é mais leve, ela tem um calendário regular, então a gente facilita a lei para ela e avalia que o sangue saiu do canal do ventre agora e saiu do canal agora. Então eu pergunto, lama lile mitne, aita yoshevet bamita, vaska betaharot, litne aita asuka betaharot, pirsha verata. Por que a gente tem que mencionar que ela estava em cima da cama, mexendo com alimentos puros? Por que falar sobre a cama? Podia falar, ela estava mexendo com alimentos puros, ela levantou e viu sangue. Por que tem que falar sobre a cama? Responde a Mará, hakamash malan, tama de daya shata, hamet laet, mitana e mitamia. É o seguinte, todo o motivo que a Mishnah falou que a cama é pura é porque se trata de uma mulher que está no dia do veset, o dia previsto para ela ver sangue, aí a gente fala a cama continua pura. Mas se é uma mulher que viu sangue num dia não previsto, então ela tem ali das 24 horas antes, então a cama que ela dormiu nas 24 horas antes também está impura. Mas sair a lele Zeire, como disse Zeire, já vê na sequência qual é a novidade disso. Damas Zeire, meetla eche banidá, usai mishkav o moshav, letame adam, letame bugadim. Fala Zeire, essa lei, que as 24 horas antes da mulher era impuro, também veio dizer que a cama dela se impurificou, e se uma pessoa encostou na cama, a pessoa também está impura. Pergunta. Merdi, haimita davar shen bodat lishaelu. Então pergunta, a regra que a gente falou, safek tuma birshut yachid tameh, quando existe uma dúvida se algo se impurificou ou não num recinto privado, a gente dificulta a lei, se aprende da lei da sotá, da mulher suspeita. A mulher suspeita de ter traído o marido tem consciência, então os sábios disseram que somente no caso de uma pessoa que pode ser que se impurificou ou não num recinto privado, a gente dificulta a lei, como no caso da sotá. Mas aqui se trata da cama. A cama não tem consciência. Então por que disse ele que na dúvida a gente vai impurificar a cama nessas 24 horas antes? Então uma resposta de Zeir, a gente vai ver outra resposta na sequência. Fala Zeir, isso que a gente falou, que a cama é considerada impura, é se a mulher estava em cima da cama e outras pessoas deslocaram a cama com a mulher em cima. Aí se trata da... A dúvida é se as pessoas se impurificaram ou não através da cama. E aí a gente dificulta a lei. As pessoas têm consciência, a gente dificulta a lei. Se o safek tumá berjuta yachin, no recinto privado, a gente dificulta. Mas fala dele, se é só a questão se a cama se impurificou ou não, facilitamos a lei. Porque a cama não tem consciência da Valshen, Nishalinana. Então, pergunta, complementa agora. Vesta da Mara Biuchanan, safek tumá babi de Adam, Nishalinalea. Afilo bekria munaka gabekarka. Então, Rabbi Yochanan explicou melhor essa lei. Então, disse Rabbi Yochanan, se a dúvida é a seguinte, se uma dúvida, se a pessoa estava impura ou não, e a pessoa encostou num utensílio, então há uma dúvida se o utensílio se impurificou. Fala Rabbi Yochanan, uma vez que a pessoa tem consciência, ele é, faz parte do caso, ele que talvez impurificou, então a gente dificulta ali no recinto privado. Mesmo que o utensílio não tenha consciência, mas fala para o Hanan, a pessoa também faz parte do caso. As dúvidas é se ele transmitiu a impureza ou não, então a gente dificulta ali no recinto privado. Então, se é assim, então, no caso da mulher, a mulher viu sangue agora. Então a gente fala 24 horas antes existe a impureza. A impureza é duvidosa, existe uma dúvida se ele estava impuro ou não. Então, existe uma dúvida se ela impurificou a cama dela ou não. Conforme Rabbi Yochanan, a cama é considerada impura na dúvida se está num recinto privado. Porque a mulher tem consciência. Então, gufa. Amar Rabbi Yochanan. Voltando ao que disse Rabbi Yochanan. Safek tumá babi de Adam nisharin alea afilo bekria monach al gabe karka kemish esh bodat nishay. Disse Rabbi Yochanan, quando foi dita essa lei de dat nishay? É o seguinte, se tem um utensílio no chão, existe um réptil impuro lá. Uma dúvida se o réptil impurificou ou não, a gente fala o utensílio e o réptil não tem consciência, então a gente facilita a lei da impureza. A não ser que tenha algum indicador que o réptil impurificou o utensílio. Mas, se se trata de uma dúvida, se a pessoa impurificou ou não o utensílio, a pessoa participa do caso e a pessoa tem consciência. Então, a gente dificulta a lei. Uma vez que a pessoa tem consciência, como assotar? Que talvez traiu o marido, talvez não, no recinto privado. Então, lá a gente dificulta a lei, aqui também a gente dificulta a lei da impureza. Meide pergunta. A pessoa, ele se envolveu com o talit. E do lado lá tinham alimentos impuros, em cima também tinham alimentos impuros. Safek nagah, safek lo nagah. Isso é uma dúvida se o talit dele encostou nos alimentos impuros ou não. Então, fala a Braita, a gente purifica. Veim yevchare elemke nagah também, mas se é óbvio que a roupa encostou no alimento impuro, aí a roupa é considerada impura. Rabbi Shimon Megam Lomer, fala o sábio, Omrim lo shne. Meshulé falou sábio que ele coloque o talit outra vez, como ele colocou antes. A gente vai ver se o talit encosta ou não encosta nos alimentos impuros. Lulo, Emshulim Betarot, falou que Hamis não adianta. Pode ser que antes encostou e agora não encostou, então não adianta nada. Ou seja, falou que Hamim, pode ser que ele não vai conseguir repetir exatamente os movimentos dele. Então, qual é o ponto? Amai, Hasavek Tumah Babi de Adamu. Pergunta para o Rabbi Yochanan, o que disse o Rabbi Yochanan? Uma vez que a pessoa tem consciência, a pessoa participa da dúvida, aqui a pessoa também tem consciência, a pessoa colocou o talit. Então, por que aqui a gente fala Braita que na dúvida a gente purifica o talit? A pessoa tem consciência, a pessoa participou do caso. De forma barbineb daí, de Taner Avoshai, Bejuta Yachit Svekot também, Bejuta Rabim Svekot tal. Fala, mas não tem nenhuma prova dessa braita. Como Rabbi Oshaya próprio respondeu, disse Rabbi Oshaya, o que disse a braita que o talit é considerado puro é num recinto público. A lei é essa, feito uma birjuta rabim taor. Se existe uma dúvida se algo se impurificou ou não num recinto público, a gente facilita. Aqui se trata de um recinto público. Disse a braita de Rabbi Oshaya, se a pessoa colocou o talit num recinto privado, na dúvida a gente vai impurificar o talit, vai considerar impuro porque a pessoa participou, ele que colocou o talit e a pessoa tem consciência. Como assotar que é considerada impura, no, se ela ficou a sós com o suspeito num recinto privado. Então não tem nenhuma prova da breda contra Rabi Yohanan, pelo contrário, é como disse Rabi Yohanan. Isso eu falei que amanhã paramos aqui por hoje, não perca, amanhã vamos ver melhor essa situação das 24 horas, sobre o que se aplica, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.